Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da EcoRodovias, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2018. Conosco hoje presentes estão os senhores Marcello Guidotti, diretor de Finanças e de Relações com Investidores, e Andrea Fernandes, diretora de Relações com Investidores e Executivos da companhia. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores da indústria, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço www.ecorodovias.com.br/ri. Neste endereço, pode ser encontrada a respectiva apresentação para download, na plataforma do webcast, seção Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da EcoRodovias, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da EcoRodovias e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Andrea Fernandes, que fará comentários sobre os resultados do terceiro trimestre de 2018. Por favor, senhora Andrea, pode prosseguir.
Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma teleconferência do Grupo EcoRodovias. Hoje, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2018. Agradecemos o interesse e a participação de todos. Antes de iniciar nossa apresentação sobre os resultados, gostaríamos de mencionar alguns eventos importantes. Em julho, foi concluída a emissão de debêntures no valor de R$350 milhões da EcoRodovias Concessões de Serviços, com prazo de 7 anos. Em agosto, foi concluída a emissão de debêntures no valor de R$225 milhões da Eco135, com prazo de 2 anos. Neste trimestre, o Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de dividendos no valor de R$194 milhões, relativos a 50% dos resultados acumulados até setembro de 2018 e dividendos remanescentes de 2017. Sobre a conclusão da compra da MGO, a companhia aguarda a aprovação da NTT para a transferência da concessão. Com relação ao Rodoanel Norte, sabemos que as obras estão atrasadas e aguardamos um posicionamento do governo de São Paulo em relação à conclusão das obras e assinatura do contrato. Com relação à Eco135, o sistema existente já foi transferido para a concessionária e a previsão de início de arrecadação é no segundo trimestre de 2019. Os resultados do terceiro trimestre de 2018 foram impactados pelo início da isenção da cobrança de pedágio para os eixos suspensos na Ecovia Caminho do Mar, na Ecocataratas, Ecovias dos Imigrantes e Ecopistas. A isenção da cobrança de pedágio para os eixos suspensos será objeto de reequilíbrio contratual. Podemos observar no slide 2 que o tráfego consolidado de veículos equivalentes pagantes no terceiro trimestre de 2018 apresentou redução de 2,2%. Desconsiderando a cobrança de pedágio para os eixos suspensos, o tráfego consolidado comparável apresentou crescimento de 0,5% no trimestre e de 1,7% nos primeiros 9 meses de 2018. Importante destacar que o tráfego consolidado apresentou redução de 1,3% em julho, de 1% em agosto e 4,1% em setembro. Desconsiderando a cobrança de pedágio para os eixos suspensos, o tráfego consolidado apresentou crescimento de 1,4% em julho, 1,8% em agosto e redução de 1,6% em setembro. O tráfego comparável de veículos pesados apresentou aumento na Ecopistas e na Eco 101, em função da retomada da produção industrial, e na Eco Cataratas e na Eco Sul, devido ao maior fluxo de exportação de grãos. Adicionalmente, o tráfego de veículos leves foi impactado pelo fluxo de turistas menor em razão do clima desfavorável, na maioria das nossas concessões rodoviárias. A Ecopistas compensou parcialmente a queda de tráfego das demais concessões, devido ao crescimento do comércio regional e aumento do fluxo de turistas no feriado de 9 de julho. Em relação ao desempenho consolidado do grupo, no slide 3, de maneira pro forma, a receita líquida atingiu R$ 630 milhões de reais nesse trimestre. A receita líquida das concessões rodoviárias foi de R$ 595 milhões de reais no terceiro tri, em função da redução do tráfego impactado pelo início da isenção da cobrança deste suspenso. Nos 9 primeiros meses de 2018, a receita líquida de concessões também foi impactada pela greve dos caminhoneiros. Passando para o slide 4, o custo caixa consolidado no trimestre totalizou R$ 184 milhões de reais e apresentou um aumento de 1,6% no trimestre, excluindo os custos de início de operação da Eco 135 de R$ 4,4 milhões de reais. Vale destacar que o custo caixa comparável das concessões rodoviárias, segmento mais relevante no consolidado do grupo, apresentou crescimento de 0,6% em relação ao terceiro trimestre de 2017, abaixo da inflação de 4,5% no período, resultado das ações de busca contínua de eficiência operacional realizadas nos últimos anos. O EBITDA pro forma foi de R$ 442 milhões, de reais, com margem de 70%. Apesar dos impactos da greve dos caminhoneiros e isenção dos eixos suspensos, a maioria das concessões ainda apresenta crescimento de EBITDA nos 9 primeiros meses de 2018, como podemos observar nos slides 5 e 6, com destaque para o crescimento de 9% na Ecopistas, 8% na EcoSul, 12% na Eco 101 e 7% na Ecoponte. No slide 7, apresentamos a evolução do lucro líquido comparável, de R$ 95 milhões de reais no terceiro trimestre de 2018, redução de 24% em relação ao mesmo período do ano anterior, impactado negativamente pelo resultado financeiro em função do aumento do IPCA e pelo EBITDA devido à queda do tráfego. Em relação aos investimentos no slide 8, o CAPEX nesse trimestre foi de R$ 219 milhões. De reais. E o CAPEX estimado para 2018 é de aproximadamente R$ 819 milhões. De reais. Mantemos o compromisso da empresa em investir de acordo com os contratos e as necessidades dos negócios, podendo destacar o início das obras da ligação da ponte de Niterói, a linha vermelha, e a avenida portuária na Ecoponte. Início das obras do aditivo da Ecovia dos Imigrantes, obras iniciais da Eco 135 e a continuação das duplicações na Eco 101. Seguindo para o slide 9, encerramos setembro de 2018 com caixa de R$ 2,9 bilhões de reais e perfil da dívida alongado, reforçando nossa robustez financeira. O indicador de dívida líquida EBITDA pro forma comparável foi de 2,57 vezes. Esses números nos permitem implementar com tranquilidade os compromissos de investimentos nos ativos conquistados recentemente, bem como avaliar futuros programas de privatizações. A dívida por indexador era composta por 53% em CDI e 39% em IPCA, e o custo médio da dívida era 8,28% em setembro de 2018. Gostaríamos de terminar destacando que continuamos focados em estudos de aditivos contratuais e participação em leilões federais e estaduais, e que na data de ontem entregamos proposta para o leilão da rodovia de integração Sul, cujo resultado será divulgado amanhã. As recentes aquisições e a entrega da proposta da RIS demonstram o compromisso com a nossa estratégia de crescimento, visando estender a duração do nosso portfólio de concessões, que atualmente é de 17 anos e 3 meses. Vale ressaltar que as oportunidades de investimento são sempre analisadas sob a ótica de disciplina de capital e ponderadas de acordo com a nossa capacidade financeira e retorno de cada projeto. A companhia informa que o comitê independente segue realizando seus trabalhos de investigação com escopo ampliado após a reunião de conselho de administração de 24 de outubro, em função da segunda fase de operação integração, e reportará os resultados ao conselho de administração tão logo esse processo seja concluído. Com isso, encerramos a nossa apresentação. Gostaríamos agora de passar para a sessão de perguntas e respostas. Operadores, estamos prontos para os questionamentos. Obrigada.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1 em seu telefone. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que serão recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta vem de Thiago Cassebi, Credit Suisse.
Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. Minha pergunta é sobre o leilão da RIS. Se vocês podem detalhar um pouco as oportunidades que vocês veem nesse ativo em termos de redução de custo e de CAPEX. Vocês enxergam uma curva de tráfego acima da do edital? E também qual seria a TIR que vocês veem na proposta que vocês entregaram? Obrigado.
Tiago, bom dia, obrigado pela pergunta. Tudo Tiago, a gente entregou a proposta ontem, amanhã da pré-abertura, acho que os números que são públicos indicaram uma taxa de retorno de acima de 9% de projeto. A gente estudou bastante que o leilão da RIS, fizemos uma proposta boa e vamos aguardar amanhã. Acho que amanhã teremos o resultado e podemos conversar com mais detalhes.
Tá, ótimo, Guidotti. Muito obrigado.
A próxima pergunta vem de Felipe Vieira, Morgan Stanley.
Bom dia, pessoal. Na verdade, é o Ricardo Alves. Bom dia, Guidotti, André. Duas perguntas. Primeiro, sobre a operação de rodovia. Considerando a queda de tráfego, né, por conta do suspenso, a margem recorrente, né, tirando a Eco 135, acho que chegou a 75%, próximo de 75%. Eu queria saber, em condições normais de tráfego, o que a gente pode trabalhar para frente, talvez olhando um pouco mais agora para 2019, o que a gente pode trabalhar com uma margem recorrente para vocês na parte de rodovias. E a segunda pergunta, bem específica em tráfego, essa pequena queda que a gente viu em setembro, se vocês puderem dar só um pouquinho mais de detalhes, a gente entende os efeitos de base de comparação, mas qualquer cor adicional que vocês puderem dar, e se puder falar um pouquinho de como foi outubro, só para a gente ter um pouco mais de ideia do que a gente pode trabalhar para o quarto tri. Muito obrigado.
Felipe, bom dia. Quanto ao tráfego, a gente tem, durante este ano, evidente, será impactado pela questão da greve dos caminhoneiros e da comércio da isenção de eixo suspenso. Mas também foi um ano que em termos de meteorológico, por exemplo, foi bastante ameno, feriados com tempo frio, nos afetou o tráfego leve da rodovia. Nós estimamos um tráfego que fosse concluir o ano por volta de 1,5% positivo, corrigindo o efeito de eixo suspenso. Tá? Então, pensando em 2019, acho que podemos estar otimistas, acho que já teremos uma base comparativa ajustada, ou seja, a partir de maio teremos os eixos isentos, tanto em 2018 como em 2019, não teremos uma nova greve. E entendemos que o Brasil possa ter uma retomada de PIB um pouco mais acelerada do que foi este ano. Eu acho que se considerarmos que este ano estamos na casa de 1,5% eliminando eixo suspenso, podemos ser otimistas para o 2019. O antecedente, tudo continuou levemente negativo, não teve uma recuperação, mas que teve foi a base de comparação de 2017. Não podemos olvidar que 2017 foi um ano muito bom, em particular em outubro, o mês de outubro de 2017 cresceu 7,3% respeito a 2016, ou seja, nós estamos agora mais ou menos 1% negativo, temos que considerar esta base de comparação. Mas também o clima nos está afetando um pouco, eu acho que a greve com a questão apelada ao frete ainda não foi totalmente absorvida pela economia, acho que ainda tem algum reflexo no agrícola comercial. Mas eu diria que agora entra a temporada de feriado, de verão, e entre 2019 estamos otimistas.
Tá ótimo, Guidotti, obrigado. Não sei se dá para falar um pouquinho, obrigado pela resposta do tráfego, mas daria para falar um pouquinho mais sobre a sua rentabilidade, sobre a margem que a gente poderia trabalhar para rodovias no ano que vem, ou você acha mais ou menos nesses níveis, mesmo com tráfego para baixo no terceiro tri, seria mais ou menos o nível recorrente, excluindo a Eco 135?
Sim, eu acho que podemos trabalhar aqui com a margem de tri e a margem de 9 meses. Acho que em termos de receita, acho que o terceiro trimestre normalmente é o melhor trimestre, porque temos as operações de verão comentando, então, seguramente o terceiro trimestre é um dos melhores. Temos o custo, acho que as concessionárias estão bastante controladas. Talvez na holding a gente tenha, está tendo já alguns custos adicionais sobre tal consultoria, assessorias jurídicas, mas eu diria que não irão impactar drasticamente, absolutamente a margem. Então, eu diria que podemos trabalhar aqui com a mesma margem que estamos mostrando agora no terceiro e nos 9 meses.
Perfeito, Guidotti. Obrigado.
A próxima pergunta vem de Vitor Mizusaki, Bradesco BBI.
Oi, bom dia. Tenho duas perguntas. A primeira com relação aos processos de equilíbrio, principalmente no caso de ecopistas, né, os 284 milhões de reais em que vocês tiveram uma decisão já favorável para a companhia, o que a gente pode esperar desse equilíbrio, se deve ser de a prazo, se é possível dar alguma estimativa de quantos anos ou meses a mais a gente pode esperar nessa concessão. E com relação ao Paraná, com relação ao eixo suspenso, se nesse caso específico a gente pode esperar um reequilíbrio via aumento de pedágio e não extensão de prazo. E a segunda pergunta é relacionada à Rodoanel Norte. Quando que vocês esperam assinar o contrato e se existe algum prazo máximo dado os atrasos do governo de São Paulo?
Muito bom dia. Sobre o requerido de ecopistas, a gente está negociando com o poder constituinte uma o equilíbrio do evento que tivemos, do investimento a mais que foi realizado no prolongamento da Carvalho Pinto. Tivemos sucesso na ação judicial em primeira instância, estamos negociando o equilíbrio, provavelmente chegará com extensão do prazo. Tá? Ainda não fechamos exatamente todos os valores, os números, mas a negociação está indo bem, tem um tipo de surpresa. Então, em setembro, a gente poderá obter esse equilíbrio de vida para a Eurovia. Quanto ao reequilíbrio da isenção de eixo suspenso no Paraná, eu diria que a chance para a Eurovia e que a Peratas é ter via aumento tarifário. As duas concessionárias têm pouco investimento para poder utilizar o investimento como troca, e o prazo de concessão, aí tem uma questão também atrelada ao âmbito federal, com rodovias federais. Então, eu diria que estamos trabalhando no processo de gatinho de tarifário, semina duas vezes até o final da concessão, para reequilibrar a resolução do eixo existente. E o Aerodão Renato, a visibilidade, enfim, temos clara a fotografia que terá atrás, a obra está atrasada. Está entrando agora um novo governo, acho que teremos seguramente mais visibilidade no comecinho do ano, ok? Mas eu diria que é muito provável que ao longo de 2019, mais para o final de 2019, a gente possa ter algum tipo de definição, tá? Considerando o que temos, as informações que temos a respeito da obra. Mas, formalmente, a gente não foi nenhum tipo de notificação.
Está ótimo, obrigado.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Alexandre Falcão, HSBC.
Bom dia a todos. Me pergunta em relação a futuros projetos. Você teve uma série de vitórias de candidatos que teoricamente estão se elegendo tanto no governo, nos governos estaduais importantes para vocês, quanto no nível federal, falando em privatizações, em parcerias público-privadas. Eu queria entender se você tem algum tipo de estimativa de pipeline para vocês, assumindo que se vocês ganhem a RIS, o quanto de balanço vocês acham que vocês têm para entrar nesses novos projetos e como seria a forma de financiar esses novos projetos caso seja um pouco alavancado para isso? Obrigado.
Alexandre, obrigado pela pergunta. Quanto aos projetos federais, eles são os que temos que existem em pipeline, que são conhecidos, como a BR 364 e 365, a BR 101 em Santa Catarina. No estado de São Paulo tem o trecho da Centrovias que poderá ir a leilão. E o governo federal, obviamente, tem um pipeline já claro, que provavelmente irá ser mantido e implementado pelo novo governo. Os estados, os planos estaduais são um pouco menos definidos, mas a gente já, por exemplo, já participou com 95 Minas Gerais. São Paulo, obviamente, a gente acompanha de perto. Tem outros estados que estão se estruturando, Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, acho mas tem menos visibilidade do governo, do plano do governo federal. Mas eu diria que sim, diria que o pipeline, tanto a nível estadual como federal, será importante nos próximos anos. Capacidade de economia, a gente está monitorando muito, muito de perto nossa capacidade, os fluxos. Como eu acabei de falar, o Rodoanel se tirar um atraso, ainda agora não tivemos a luz verde do poder constituinte sobre a MGO, não tem nenhum problema, mas também isso fez com que a gente atrasasse o pagamento da MGO, tá? A gente monitora a nossa capacidade, seguramente a gente vai ter que